Louvamos o Senhor, né, por mais um dia estarmos juntos e o Senhor tem ouvido nossas orações pelos méritos do Filho de Deus, Jesus Cristo, né? Quero abrir a Bíblia em 1 Pedro 4, versículo 7. Nós percebemos que aqui Deus através da boca de Pedro, é confirmado o quanto realmente esse século, os últimos dias, né, é a era da oração, da intercessão, quando da descida do Espírito Santo, o Senhor realmente inaugurou uma era de oração, de clamor, de intercessão. Inaugurou a casa de oração. E Pedro, ele confirma isto quando ele diz aqui no capítulo 4, versículo 7 de 1 Pedro, ele diz: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Ele fala: está próximo o fim de todas as coisas, e é o mesmo Pedro. Na sua segunda carta, ele diz que para Deus, né, 1.000 anos são como um dia e um dia como 1.000 anos. Então, quando Pedro está falando já está próximo o fim de todas as coisas, está se relacionando a poucos dias, né? Os últimos dias. Então, é um tempo de ser sóbrio e vigiar em oração, porque tudo que nós construirmos aqui, agora, é o que vamos receber na eternidade. É o que vamos receber na vinda do Senhor. E esta palavra, sede sóbrios e vigiar em oração, como Pedro coloca isso, né? Ser sóbrio, o que precisamos. Como devemos andar? Está na primeira carta de Pedro, ainda no capítulo 1, verso 17. Pedro diz: como realmente andar sóbrio e vigilante? Ele diz: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um? Veja, Deus julga segundo a obra de cada um. Daí nos diz: andai em temor, temor do julgamento, né? Claro, sobre a obra, né, que nós realizamos. Então, o Senhor vai julgar segundo a obra de cada um. Por isso, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Estamos nesse mundo peregrinando. Este mundo é como um deserto. Nós estamos rumo à pátria celestial, assim como o povo de Israel estava rumando direto à terra de Canaã, quando saiu do Egito. Mas no caminho eles não andaram conforme a vontade de Deus. Então, acabou atrasando em 40 anos a chegada deles à terra de Canaã, né? Houve um prejuízo enorme e aqueles que murmuraram, tentaram a Deus e não andaram sobriamente no temor, acabaram perdendo o desfrute da terra de Canaã, né? Então, que a gente ande no temor e não perca nenhum desfrute daquilo que Deus tem realmente prometido para nós, né? Então, vemos que no Pentecostes, o Senhor ele inaugurou ali uma era de oração, uma casa de oração, onde nós viveríamos realmente prazerosamente em oração diante do Senhor, servindo a Deus. E hoje vou falar um pouquinho mais, né, desse assunto. Vamos ler aqui em João, capítulo 14, né, que nós estamos meditando nesse capítulo. O Senhor Jesus diz assim, no verso 15, 16, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então, o Senhor Jesus, ele coloca aqui como se um condicional, né? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Duas coisas, amor e obediência. Uma vida cheia do Espírito Santo, para que Jesus rogue por nós, para que o Espírito Santo nos encha, o Espírito Santo seja pleno em nossas vidas. É importante realmente que Jesus, né, essa intercessão de Jesus seja assim, estimulada pelo nosso amor e pela nossa obediência. Assim como ele disse, se me amardes, né, guardareis os meus mandamentos. Amar, né, é realmente a nossa devoção a ele. E guardar seus mandamentos é a nossa obediência a ele. Se nós quebramos essas duas coisas, a nossa vida logo se esvazia do Espírito Santo. Se nós não temos amor por Cristo, não há razão dele nos encher do Espírito Santo. Se nós não temos obediência ao Espírito Santo, não há estímulo do Senhor para que ele rogue para que a nossa vida seja uma vida cheia e também atinja, né, o potencial daquilo que nós desejamos ser para a glória de Deus, né? Atingir aquele potencial, né? E não ser como aquele que enterrou seu talento por medo, então ele tinha uma vida vazia e não podia realmente frutificar. Então o Senhor diz aqui que ele rogará ao Pai, né? E ele nos dará outro consolador. Então vamos considerar assim, se me amardes, né, obedecereis meus mandamentos. Estou parafraseando o versículo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? Nós sabemos que quando o Senhor nos dá o Espírito Santo para a salvação, não vai tirar nunca mais. Mas se nós não temos realmente um posicionamento de amor e obediência ao Senhor, nós entristecemos o Espírito Santo e ficamos sem desfrutar, porque o Espírito ele vai se retrair, né? E não vai revelar aquele desfrute pleno, né, do reino de Deus, das coisas celestiais, da pessoa de Cristo mesmo. Então é necessário esse posicionamento, né? Na verdade, Jesus aqui deseja fazer o seguinte: ele deseja aperfeiçoar, né, os seus discípulos, aqueles que o amam, aqueles que são leais a ele, aqueles que realmente obedecem a ele. Então, por causa dessa lealdade e amor, né, o Senhor roga por esses, e veja, ele roga especialmente por esses. Em João 17, 9, então você vai ver que Jesus direciona o rogo para uma classe realmente especial, que é leal, cheia de amor por ele, e que é uma classe que obedece. Então, por aí há realmente um tipo de selecionamento, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos amam o Senhor. Poucos obedecem o Senhor. Então, os que amam o Senhor e obedecem o Senhor são escolhidos. Então, por esses ele roga, né? Verso 9 aqui de João 17, diz: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus roga por aqueles que o Pai o deu, né? É realmente aqueles que recebem a Cristo, amam a Cristo, obedecem a Cristo, têm uma vida devotada, leal ao Senhor. Amam ao Senhor e não o mundo, amam ao Senhor e não amam as coisas. Então, Deus conhece toda a motivação do nosso coração. Deus não nos julga muitas vezes por as coisas aparentes. Ele não vai julgar segundo a aparência. Ele vai julgar pela motivação do nosso coração. Às vezes a motivação do nosso coração é não, mas a nossa boca diz sim. Estamos dando a impressão para as pessoas que eu sou a maior pessoa que ama o Senhor, mas dentro do meu coração, lá tem uma luzinha dizendo não, né? Lá tem uma vontade própria dizendo não, 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 né? Mas o nosso coração é enganoso, a boca fala uma coisa, mas o coração está querendo, está dizendo outra. E isso é um problema. Jesus, ele vê o coração, né? Então, também vemos que Jesus, né, ele é o Messias que orava, né? Orava, eu rogarei. Jesus orava, ele rogava, maior parte do seu tempo ele passou orando pela igreja. Ele clamou pela igreja. E isso nós vemos na oração sacerdotal do capítulo 17 de João. Ali ele está orando, primeiramente ele começa a orar por ele, pelos discípulos, e depois ele roga por todos que haviam de crer nele. Então, quer dizer, esta oração do João 17, ela atravessa já mais de 20 séculos, né? É uma oração realmente eficaz que vai realmente ser respondida literalmente. Graças a Deus. Tem sido respondida porque milhares e milhões de pessoas creram no Senhor Jesus, né? E esta oração atingiu essas vidas, né? Graças a Deus. E também nós vemos que a igreja também ela é chamada à oração. No verso 14 diz assim: Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, está aqui relacionando a oração da igreja, né? Se pedirdes. A questão é que recebe quem pede, quem não pede não recebe. Né? Aqui é Jesus está dizendo: se pedirdes alguma coisa, também existe o fato, né, que o princípio de Deus ele uniu, né, a questão de alcançar alguma coisa, ele uniu a oração. Né? E ele não vai mudar. Ele realmente quer que você ore. Às vezes nós ficamos esperando, né, que o Senhor tome iniciativa, mas o Senhor quer saber se você realmente o considera, se você realmente o reconhece, que é ele a fonte da dádiva para tua vida, que é ele a fonte, né, do suprimento, é ele a fonte da provisão, da subsistência, né? Diz lá, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então o Senhor sustenta tudo. Mas será que eu reconheço? Eu preciso reconhecer isso na oração e buscar ao Senhor. Se na minha necessidade eu vou correndo buscar o banco, né? Então eu sei que o banqueiro vai me suprir, né? Mas se eu for buscar o Senhor, aí realmente estarei reconhecendo o Senhor. É isso que Deus estabeleceu, um vínculo de realmente provisão e dependência, né? Se pedirdes alguma coisa, né? Em meu nome eu farei. Então, Esse é o caminhar. Deus deixou isso como um vínculo necessário, né, no governo divino. É um vínculo necessário. Então, agora, segredo da oração, por exemplo. Deus responde e dá. Nós precisamos ter fé. Deus responde e dá. Mas desde que antes de dobrarmos os joelhos, nós dobremos o nosso coração. O Senhor realmente quer ver dobrado não só os joelhos, mas o coração, né? Por exemplo, todo segredo e fonte de vida na oração vem do coração dobrado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, né? Se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, né? Quer dizer, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Então, primeiramente, humilhado, quer dizer, um coração dobrado. Não é só joelho dobrado. Às vezes nós dobramos os joelhos e não dobramos nosso coração perante Deus. Às vezes nós estamos ajoelhados com o rosto em terra, no chão, parece que estamos humilhados, mas lá dentro o coração não se dobrou. E é por isso que vemos que nada muda na nossa vida. Jesus, por exemplo, quando ele orava, vamos olhar aqui, ainda que ele não precisasse de transformação, mas a transfiguração ocorreu quando ele estava orando, então significa que a motivação do seu coração para com Deus na oração era algo real, era algo segundo o coração de Deus. Tinha realmente a vontade de Deus implicada nesta oração, né? Porque aqui em Lucas 9:29 diz assim: estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes foram brancas e muito resplandecentes. Vamos considerar que você está orando, 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 mas você nunca muda, você é a mesma pessoa, né? Aquela pessoa que não revela a imagem de Cristo. Então, quer dizer, você está orando com os joelhos dobrados, mas o teu coração não está dobrado. Então, também, né, não transfigura a aparência do teu rosto. Ah, o teu rosto sempre é o mesmo. Então, e outra coisa, as tuas vestes muitas vezes não são brancas. Por quê? Porque quando nós estamos com o coração dobrado, orando, nossas vestes vão ficar brancas. A santidade de Deus será revelada na nossa vida. Nós estamos separados. A vida de oração é uma vida de consagração, uma vida de separação do mundo, separação da carne, para fazer a vontade de Deus. Então, as nossas vestes vão também transmudar. Elas serão brancas e muito resplandecente. É como o linho fino, puro e resplandecente da noiva que está lá em Apocalipse 19. E é o que mais necessitamos hoje para a volta do Senhor. Né? Então, o coração dobrado, né? Que antes que o joelho se dobre, que o coração se dobre. Que a motivação de dobrar os joelhos seja por ter dobrado o coração, né? Aí nós vamos realmente estimular o coração do Senhor Jesus para rogar por nós e nos fazer mais cheios e plenos do Espírito Santo e realmente na carreira espiritual nós progredirmos muito mais, né? Então, aqui está, né, o segredo, um coração quebrantado, né? Isso está lá em 2 Crônica 7:14, né, que você pode bem realmente ver depois, mas eu creio que você sabe de cor esse versículo, né? Por exemplo, Deus cerrará o céu até o ponto de nós nos rendermos o coração, né, e clamarmos. Então, veja, Deus pode cerrar o céu se o nosso coração não se abriu para ele, né? Até o ponto de que nós venhamos render o coração e clamarmos. Então, ele virá, né? Dobraremos o nosso coração e clamaremos ao Senhor. Então, ele virá. Nós necessitamos da visitação de Deus. Necessitamos muito de uma vida cheia do Espírito Santo. Então, o Senhor, né, diz assim, me amardes, guardareis meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E que essa presença do Espírito Santo seja renovada de tempo em tempo, todos os dias, né? Seja renovado para que a nossa vida se encha mais de Deus, cada vez mais de Cristo. Porque o Espírito tem realmente esse ministério de revelar a pessoa de Jesus Cristo. Então, aqui estamos vendo princípios, né, segredos na oração, né? Então, se clamarmos, diz assim, ele depressa fará justiça, né? Quanto mais rápido nosso coração se quebrantar, mais depressa Deus agirá. Coração demora, aí nós estamos gastando, podemos, como dizia um irmão chamado, eu esqueci, Edwin Collin, ele dizia, mais vale, né, uma grama de obediência do que uma tonelada de oração. Por quê? Porque a oração sem obediência, em que vai redundar? Mas quando temos obediência, então teremos uma oração realmente estimulada por uma apreciação pelo Senhor, um temor por Deus, uma reverência por Ele e também um amor por Ele, né? Porque muitos filhos obedecem por temor do castigo, mas muitos filhos obedecem por conhecer quem é seu pai, né? Eles sabem que o pai tem melhor futuro para eles. Então, eles amam o pai que realmente lhes abençoa. O pai celestial tem maiores propósitos com a nossa vida. Então, por essa razão, nós o obedecemos e o honramos. E também o amamos, porque ele nos amou primeiro, nós estávamos perdidos. Então, é necessário, né, nosso coração se quebrar mais depressa. Olha só, um coração carregado de si mesmo e de muitas coisas não atrairá o coração de Deus. Coração sobrecarregado com muitas coisas. Então, quando nós precisamos de mais uma coisa, nós vamos orar. Estamos cheios de coisas, né? Aí, quando tem mais uma coisa que nós queremos acrescentar às coisas que já tem no nosso coração, nós oramos pedindo a Deus. Aí é uma oração meio assim, vamos considerar assim, de uma pessoa esperta, né? E não de uma pessoa que realmente reconhece e ama o Senhor. Ó, pedidos cheios de interesses próprios, né? São coisas que não vão ser respondidas. Em Tiago 4, verso 1 a 3, nós vamos ver. Tiago, capítulo 4, verso 1 a 3. Diz assim, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Sabe, há uma batalha nos nossos membros. Cada membro do nosso corpo quer satisfazer um deleite, um prazer, alguma coisa, né? Então, o que que o corpo vai, o que que a nossa alma vai fazer? Vai em busca daquelas coisas, né, que os nossos membros estão guerreando, estão desejando, né? Então, daí, continuando o verso 2, diz assim: cobiçais e nada tendes. O que é essa guerra? Essa guerra é a guerra da cobiça, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, ah, eu quero mais aquilo, eu quero aquele outro. Como uma criança, né? Que se você der corda para ela, ela vai querer de tudo, de tudo. E ela vai, tudo que você realmente não põe controle, ela passa por qualquer loja, ela quer, de tudo que ela escolher ali, ela quer que você compre para ela. Então, a guerra da cobiça, né? Então, muitos cristãos não crescem espiritualmente, ficam como essas crianças, né? E é como dizia, não sei se falou Stozer, falou que muitos cristãos são como o frango, né? Ciscando no meio dos grãos de milho para ver se acha uma palha. Sendo que seria o contrário, no meio da palha o ciscar para achar um grão de milho, né? Então, muitos crentes estão ciscando no meio dos grãos de milho. É o mesmo que tentar, no meio da palavra de Deus, achar uma palha para se sustentar. A palavra de Deus tem algo para o espírito, algo sólido, é o pão da vida, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí realmente é a nossa sustentação, né? Então nós consideramos a palavra como um milho, mas procuramos palha, né? Queremos que ela satisfaça nossos desejos, né? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Olha só, enquanto a cobiça estiver no nosso coração e nós não podemos enganar nós mesmos, né? Às vezes nós queremos alguma coisa, mas nós somos espertos, né? E aquilo realmente é uma cobiça do coração. Invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, aí que tá, não pedis. A oração realmente deve ser levada ao Senhor. Deus estabeleceu assim, que é um vínculo, né, pelo qual ele realmente vai atender, pedir, mas tem que ter um coração sem essas cobiças, né? Mas para que satisfaça o coração de Deus mesmo e não o nosso, né? Pedis e não recebeis. Aqui está o erro no pedido. Deus nunca vai deixar de conceder, mas a intenção da petição, né? A intenção do coração, né? Com que intenção fazemos a petição é que vai atrapalhar a resposta. Deus sempre responde. O problema nunca vai estar com Deus, mas sempre com o nosso coração. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Aí. Se nós vamos gastar em nossos deleites, estamos pedindo mal. Então Deus, ele vai realmente cerrar os céus e não vai responder até que nosso coração se dobre e não peça mais para gastar em seus próprios deleites, mas que venha satisfazer o coração de Deus e os propósitos dele, né? Então isso é importante, né? Se nós queremos realmente ter a resposta, né? Continuando aqui, né? Então, esses pedidos cheios de interesse, né? Vamos considerar assim, né? Eu usei uma palavra aqui, colocando assim: fazemos as coisas com a nossa cabeça e não com a cabeça de Deus. Fazemos as coisas com os nossos pensamentos e não com os pensamentos de Deus. Nós precisamos saber que nossa cabeça é Deus, é Cristo. Então não podemos ficar usando nossa cabeça para realmente ter uma vida espiritual que satisfaça os meus prazeres? Não. Satisfaça o coração de Deus. Temos que fazer as coisas com a cabeça de Deus e não com a nossa cabeça. E isso que realmente dá muito problema no destino da vida das pessoas, né? Elas mudam de rumo porque elas estão usando sua própria cabeça, né? E sendo que Jesus se tornou cabeça da igreja, então nós devemos andar conforme os pensamentos dele. Mas a ordem divina é orar, pedir. É uma ordem divina. Orar e pedir. Tiago 4:2, nós já lemos, né? Diz que nada tendes porque não pedis. Mas existe este princípio, essa norma do coração, né? Por exemplo, a oração de Jesus foi ouvida porque certamente aqueles discípulos que Jesus diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Nós vemos que Jesus apareceu após a ressurreição a mais de 500 irmãos, mas no cenáculo foram cheios do Espírito Santo apenas 120. Então o Senhor, por certo, tinha dado um mandamento: fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque Jesus estaria naqueles 10 dias rogando ao Pai, e o Pai ouviu ele, o Pai respondeu, né? A oração de Jesus foi ouvida e o Espírito foi derramado sobre os que o amaram e guardaram seus mandamentos. Se cumpriu a palavra. Ele rogou ao Pai e o Pai enviou o Consolador. Então, hoje, a maioria dos crentes, eles oram para ser cheio do Espírito Santo. Mas quando vai ver, sua vida não tem realidade de obediência. Quando vai ver, eles amam muito o mundo, amam muito as coisas. Então, eles querem uma dualidade, né? Ah, não, eu quero viver ali nadando nas coisas do mundo, né? Se deleitando, mas aí quer ser cheio do Espírito Santo, né? As duas coisas, né? Então, tem que ser uma coisa só. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós ficaremos satisfeitos plenamente. Às vezes não temos tudo que precisamos, mas realmente temos tudo que necessitamos, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, pode ser que não tenho lá uma coisa, um carro muito bom, né? E aí, de repente, eu gasto minha vida ansioso por querer ter um carro bom, aquele carrão. Vamos gastar vida, irmãos, em orar para ser cheio do Espírito Santo e desejar as coisas celestiais, abundar nelas dons espirituais para a glória de Deus e não para nossa glória. Dádivas eternas é que Deus quer dar. Então, também assim, vamos ver. Deus, ele vê a real motivação do nosso coração. Olha só como o nosso coração é, né? Nosso coração é capaz de transformar desejos próprios em necessidade. Às vezes não é uma necessidade, é um desejo, mas meu coração transforma isso numa necessidade. Eu tenho que ter, porque eu preciso, necessito. Ou transforma vaidades em urgentes necessidades, né? Ambições em necessidades indispensáveis. Uma ambição se torna, né, uma necessidade indispensável. Às vezes, não é aquilo que Deus realmente chamou você para viver. Nós não temos paciência para que Deus conduza a nossa vida. Nós estamos sempre querendo, né, mostrar para todo mundo que eu preciso daquilo, eu necessito dessas coisas, né? É como nós estávamos conversando, né, sobre mudança de carro, né? Ah, por que você mudou de carro? Ah, porque, olha, meu carro estava muito ruim, os bancos e não sei o quê e tal. Então, a gente veio de arrumar os bancos, ele trocou de carro. Então, quebrou o espelho retrovisor, ele ficou descontente. Bom, ele trocou de carro, mas não trocou o retrovisor do carro. Então, são coisas que a nossa vida realmente Deus está vendo a motivação do nosso coração. Ele sabe que você trocou de carro porque você está ambicionando um outro carro diferente, um carro, né, que você cobiçou na loja. E aí você foi atraído, engodado. E aí você trocou de carro por esse motivo, mas não porque realmente o carro está dando problema. Então são coisas que nós precisamos, né, dobrar nosso coração e viver da provisão de Deus mesmo. Então, nós assim colocamos o amor próprio como se for amor divino, né? Temos um grande amor por nós mesmos, amor próprio, né? E parece que apresentamos para todo mundo que essa realmente é uma necessidade vital para nossa vida, né? E todo mundo tem que nos amar e realmente se mostrar, né, a nosso favor. Então, acabamos aí, o nosso coração está vivendo para si mesmo, né? Assim continuamos fazendo os desejos do coração, né? Que de forma alguma agrada ao Senhor. Então, quer ser cheio do Espírito Santo? É necessário ser vazio de si mesmo. É ser vazio das pretensões, ser vazio das cobiças, ser vazio das ambições que realmente atrapalham o crescimento e o avanço espiritual. E Deus, ele vê a motivação do coração. Não pense que Deus está se enganando com você. Deus não está. Ele está vendo muito bem a motivação, né, com que você faz as coisas. Nós precisamos realmente ser reais conosco mesmo, assim como o Espírito Santo é real com a gente. Qual foi o rogo que Jesus fez? O que Jesus queria dar? Jesus queria dar o melhor, ele queria dar o tudo, né? E o que ele queria dar? Rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. Aí que Jesus queria uma vida cheia do céu, cheia de Deus. Então, era isso que Jesus realmente tinha em propósito no seu coração, né? A dádiva do Espírito. Jesus rogou, Deus deu a ele e ele deu a nós. Veja. É algo interessante na vida da Trindade, né? Deus lhe deu o Espírito e ele deu o Espírito à igreja em glória, né? Então, o Espírito enche nosso vazio e supre nossa necessidade real. O Espírito vai dar satisfação para nós, contentamento, realmente. Estaremos não necessitado de coisa alguma. Pedro, cheio do Espírito Santo, chegou na porta do templo e tinha um paralítico ali. E ele disse: "Eu não tenho, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou." O que que ele tinha? O Espírito, levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré. Ele tinha, ele era mais rico do que aqueles que tinham posses, que tinham riquezas, que tinham bens, que tinham dinheiro. Então, ele tinha o que era a real necessidade daquele paralítico: a unção divina, o poder do Espírito Santo, a graça de Deus, a vida de Deus, que deu saúde àquele homem. Então é isso que Jesus, ele quer o céu na terra. Então, ele supre a nossa real necessidade. A glória do amor divino foi derramada. Notemos como o amor é revelado na Trindade. Veja, Vamos ver como é que o amor é revelado na Trindade. Cada um é propriedade do outro. Olha que coisa linda. O Espírito é propriedade do Pai e do Filho. O Filho é propriedade do Espírito e do Pai. O Pai é propriedade do Filho e propriedade do Espírito. Eles são um do outro, nenhum. É por isso que o Deus enviou a Cristo ao mundo, ele deu o seu Filho unigênito ao mundo, certo? E depois da redenção, o Pai deu o Espírito em glorificação ao Filho, e o Filho deu o Espírito para nós. Então, por isso que o Filho roga, né? Ele roga como o cabeça da igreja, como sumo sacerdote, pedindo esta unção também para nós. Aquilo que é bom para o Filho é bom para nós. A glória que se derramou no Filho, ele quer que se derrame sobre nós, porque agora ele é o cabeça da igreja, a igreja é seu corpo. Então não pode a cabeça estar glorificada e o corpo não. Então eu rogo para que o Senhor, né, envie outro consolador e vai realmente o corpo todo está ungido. É isso que Deus realmente faz, é isso que o Filho faz. Então, o Pai, a Trindade, o amor, como se revela o amor entre eles? Na dádiva um para com o outro. Isso é amor. Agora, a igreja se entrega ao Filho. O Filho se entregou por nós na cruz. E o Filho, ele fez o seguinte, ele se entregou ao Pai. Né? A princípio, o Pai entregou ao Filho por nós. Agora, o Filho consumou a obra e se entregou ao Pai. E depois, o Filho, recebendo o Espírito, enviou o Espírito sobre nós. Agora, o que devemos fazer? Assim como o Filho se dá ao Pai, o Espírito se dá ao Filho, né? O Pai se deu ao Espírito e ao Filho. Agora nós nos damos ao Espírito. Aí se revela o amor de Deus. É realmente um fluir circulando, né, por toda a Trindade e que, pelo Espírito, nós experimentamos dia após dia. Esse amor abundante como um oceano, né? Graças a Deus. Cada um é propriedade do outro. Você pode ver na Trindade. Ninguém é individual ali. Todos são um do outro. Né? Não tem ninguém... Ah, vai dizer que Jesus Cristo é independente do Pai. Não. Ele mostrou que é dependente. Ele é entregue ao Pai. O Pai lhe deu tudo também, diz a Bíblia. Que o Pai deu tudo ao Filho. E o Espírito foi dado ao Filho. Então, eles são dados um ao outro. Eles são interligados em amor. Cada um se entrega. É por isso que um dá ao outro. Por quê? Porque cada um deles realmente... Nessa entrega, se rende um ao outro. Agora só falta a igreja se render ao Espírito. Então é muito importante nós vermos, é muito lindo ver o amor na Trindade, como é que funciona na entrega de um para com o outro. Vamos dizer assim, diz que Deus deu seu Filho a nós. O Pai deu o seu Espírito ao Filho. O Filho deu o Espírito aos que se deram a ele. Aí. O Espírito introduziu o Pai. Por fim, Deus receberá tudo de volta. E nós em Cristo. E ele será tudo em todos. Né? Então, por fim, Deus receberá tudo de volta. E também nós em Cristo, né? Estaremos em Deus e Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28, vamos ler. Alguns dizem que essa é a dança, né, de Deus, né? A dança do amor divino. 1 Coríntios 15, 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará, e nós estaremos no filho, né? Àquele que todas as coisas lhe sujeitou, que é Deus, né? Para que Deus seja tudo em todos. A gente não tem nem palavras para dizer, mas é como que uma aquela entrega mútua, né? Ninguém quer ficar por cima, Deus tem que ficar por cima de tudo. O filho entrega tudo ao pai e nós estamos juntos, então Deus é tudo em todos. Esse é o fim de tudo. Glória a Deus. Nós vamos ver Deus em tudo. A plenitude de Deus, né? Bom, temos aqui a pessoa do Espírito Santo, né? E o Senhor fala, vou dar uma introdução, porque eu não quero avançar nesse assunto, né? Porque acho que vou deixar para a próxima. Quando Jesus fala, né? Ele diz, vos dará outro consolador, né? Outro consolador. Está no verso 16. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. Outro consolador, por quê? Porque lá em Isaías 40 é anunciado o primeiro consolador. Isaías 40. Identificado Jesus Cristo aqui, né? Como o consolador que viria, né? E daí, aqui, a introdução do ministério de Cristo é consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada e que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Aqui, no verso 1 e 2, né? Está mostrando que esse consolador que viria, ele consumaria uma obra de redenção, quer dizer, a expiação dos pecados. Então, ele ia pagar os pecados, ele ia pagar por nossos pecados. Esta é a obra da redenção, e ele pagou. Se nós fôssemos pagar por nossos pecados, não haveria como pagar. Não teria condição de pagar. Nós não teríamos nem meios de pagar. Então, o único meio de pagar a dívida é o Imaculado Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que foi oferecido em resgate por muitos. Então, por isso que diz aqui em Isaías, né? Falai benignamente a Jerusalém, verso 2, e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada. Quer dizer, nós estamos presos debaixo do poder de Satanás, agora a servidão é acabada, porque Jesus Cristo venceu as trevas, ele derribou o inimigo, e diz a palavra lá que ele expôs publicamente, e também em Hebreus 2, diz que ele venceu aquele que tinha o império da morte, isto é o diabo, né? Ele venceu. Ele aniquilou ele. Ele não tem mais poder nenhum. Jesus Cristo realmente o aniquilou. Segundo Hebreus 2,14, né? Ele aniquilou. Então, por isso, a libertação. O Senhor nos libertou do poder de Satanás. A obra de Deus foi muito imensa, gloriosa, né? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, é o que Isaías está falando. Né? Voltando a Isaías 40, verso 2, né? Já a sua servidão é acabada. Aí, aquela escravidão acabou. Como aquele cântico, né? Meu cativeiro, Deus já fez acabar. Já acabou. Acabou a escravidão, né? Eu imagino que o povo de Israel, quando saiu do Egito, aí ele atravessou o Mar Vermelho e lá eles cantaram o hino da vitória, né? Moisés começou a cantar, que o Senhor lançou no mar o seu cavalo e seu cavaleiro. Eles foram libertos. A servidão acabou. Nós não servimos mais ao pecado, nós não servimos mais ao diabo, nós não servimos mais ao mundo, nós não servimos mais ao ego, nós servimos a Deus. Glória a Deus. Ele, Jesus, é o consolador, é o primeiro consolador, né, que veio para expiar o pecado e acabar nossa servidão. E diz assim, que a sua iniquidade está expiada. Pronto, para que maior consolo do que esse? Dizer, olha, você está livre, você não vai ser mais condenado. Tua iniquidade foi expiada. Houve um redentor no teu lugar. Houve alguém que se deu na cruz e morreu por você. Não precisa mais você estar condenado, você precisa só crer. Você está livre da condenação. Tua iniquidade foi expiada. E que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Aí, recebeu em dobro, quer dizer, o Messias, o Cordeiro de Deus, já se ofereceu e agora não temos dívida nenhuma com Deus, nem com o diabo. Nós estamos livres, graças a Deus. E isto é consolação. É como que se nós estamos condenados, né? Aquele que foi perdoado de 10 mil talentos. Estamos perdoados. Glória a Deus. Que obra maravilhosa. Ou agora, após a redenção, esta obra de redenção, o Senhor disse: eu vou enviar outro consolador. Então, vamos supor assim, vamos considerar, melhor dizendo, supor não. O Senhor expiou, tirou todo o nosso pecado, limpou nós por completo, estamos purificados, todos os pecados, somos libertados do poder de Satanás, estamos realmente limpos, purificados. Mas estar purificado ainda não é o final da obra. Mas agora foi tirado o que não presta, o que não agrada a Deus, toda a iniquidade, todo o pecado, toda a servidão, todos os demônios que oprimiam a nossa vida, mas agora tem que entrar outro morador aí. Tem que encher essa casa de glória através do outro consolador, o Espírito Santo. Por isso que Jesus agora ele tirou o inferno de dentro de nós e nos livrou do inferno também, mas agora quer nos encher do céu. E para encher-nos do céu, ele precisa nos encher do Espírito Santo. Porque daí o céu vem habitar dentro de nós, né? Então, esse é o outro Consolador. Então, essa palavra outro é uma identidade. Ele é como o primeiro. Ele tem o mesmo caráter, a mesma natureza, né? Só que vai desempenhar um outro ministério, né? Agora, o ministério da vida celestial, encher. O Senhor tirou a vida infernal de dentro de nós e agora entra a vida celestial com o Espírito Santo. Mas sobre esse outro consolador, né, na reunião seguinte, nós podemos continuar compartilhando. Amém? Que o Senhor seja glorificado e nos estimule realmente a orar por uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito, para que toda a vida celestial venha para dentro de nós e seja pleno em nossos desejos em Cristo Jesus e não em nós mesmos, né? Sejam satisfeitos para a glória de Deus, né? Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.